projetos que estão em pauta na sessão de hoje. O presidente do Meninos do Céu já, daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto e 10 segundos, já vai fazer a segunda chamada para o início da sessão, né, Marcos?
Justamente, ele tem cumprido aquilo que ele comunicou, inclusive, em entrevistas e na última sessão que foi realizada no mês de agosto, de que às 9 horas e 30 minutos faria uma primeira chamada e às 9h40 faria a segunda chamada, então, para que conferir o quórum necessário mínimo para abrir uma sessão ordinária que é de 8 vereadores. A gente lembra que esse quórum é para abrir o pequeno expediente, porque há um momento da ordem do dia, quando o Orisvaldo falava das matérias que podem entrar na pauta para votação, necessita de 12 vereadores. Mas nesse momento a Câmara precisa de 8. Deu aí, Ori? 8?
Já deu. Já temos quórum para a abertura da sessão. O presidente Domingos do Certo, daqui 20 segundos, já deve fazer a chamada para o início da sessão ordinária dessa quarta-feira, a terceira sessão ordinária desse mês
todos
de setembro.
Sejam bem, todos bem-vindos à nossa sessão hoje, quarta-feira. Nesse mês de setembro, 4 de setembro, fazer a verificação de quórum. Solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Vereador João Feitosa, vereador Afonso, vereador doutora Tris, vereadora Celiane, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lara, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Adó, vereador Cabo Fred Cachoeta, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito a vereadora Cleide Lara que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem. E sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. Salmo 36.
Nesse momento, a gente abre espaço para a pílula eleitoral e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa programação.
Registrar também a presença da vereadora Thaís. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Lucivão Machado, Marcos Vieira, Oswaldo Pires. Cumprimentar todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Abro um pequeno expediente solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviado à diretoria legislativa desse caso.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de setembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse o chamado dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de resolução número 152 de 2024, de autoria da mesa diretora, que cria a medalha Dom Dilmo Franco de Campos, destinada a homenagear os membros do clero católico e os religiosos e religiosas de vida consagrada e da outras providências. Usou a palavra policial federal Suender. Grande expediente. usaram a palavra. Luzimar Silva, Cabo Fred Caixeta, José Paulo Tinazzo, presidente do Conselho Deliberativo do time do Anápolis Futebol Clube. O Arson Dutra, gerente de futebol do Anápolis Futebol Clube. E Jackson Charles. A sessão foi suspensa para entrega de homenagem aos jogadores e à diretoria do Anápolis Futebol Clube. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e não foi constatado o quórum suficiente. O senhor presidente exercício vereador Jackson Charles declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de setembro em horário regimental. Estavam presentes em plenário no momento do encerramento os vereadores Jackson Charles, Cabo Fred Caixeta, Hamilton do Autismo, Edmilson do Supermercado Serve Bem, Policial Federal Suender, Jean Carlos e João Feitosa. Não há correspondência nem projeto a ser encaminhado nas comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Fred Caixeta. Abro o pequeno expediente. Primeiro a falar, vereador Delcimar Fortunato. Depois, vereador Suender, vereador Caixeta e vereador professor Marques, vereador João, no grande expediente.
9h45, vereador Delcimar Fortunato, fala na tribuna.
Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos ouve aí, né, pela 93,3 Rádio Manchester FM. Quero cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do competentíssimo Marcos Vieira, cumprimentar os pares na pessoa da elegantíssima amiga Thaís Souza, presidenta da CCJ desta casa. Seu presidente, o que me traz nesta tribuna, nesta manhã, com muita alegria, no dia de ontem, eu acompanhei aí pela a mídia, né, que o Alfredo Abrão agora, o Hospital Alfredo Abrão agora, vai ser administrado pela a FUNEV, né, a Organização Social FUNEV. E eu me alegrei muito, porque a gente entende que a saúde, né, ela é tudo na vida do ser humano. E é de conhecimento de todos que a Organização Social FUNEV, ela administra aqui, né, vários hospitais, né, as unidades de saúde num todo, e tem feito um trabalho de excelência aqui no município. Ela está administrando essas unidades de saúde há quase um ano, e a realidade é outra, né, desde quando ela assumiu, não falta médico, o pessoal, né, a população está sendo bem assistida. Isso quem está falando não sou eu, é a população. Onde a gente anda, a população elogia. E também o hospital de urgência, há muitos anos que ela administra, a UPA pediátrica, desde quando foi inaugurada, agora o centro médico, né, ali na Jaiara, que já, né, já passa dos 2 mil atendimentos, desde o dia que inaugurou, acho que tem 15 dias, mais ou menos, 20 dias, e está desafogando ali, né, a UPA 24 horas. E agora, né, essa notícia ontem, pelo, né, do que veio do chefe do executivo, que a FUNEV assumirá, né, acho que a partir de hoje, a partir de amanhã, o Hospital Alfredo Abrão. Então, um gol de placa, né, para a prefeitura, né, foi uma decisão acertada, porque a gente vê que a saúde começa, Cleide Lário, sair, né, do UTI, Cabo Fred Caixeta. A gente fica feliz, Zé Fernandes. Você que é um lutador, que é um ortopedista renomado, Zé Fernandes, e sabe que a saúde, né, do nosso povo está, né, debilitada. E agora, com essa decisão, a gente fica feliz, a gente se alegra muito saber que essa organização social vai dar um rumo, né, nessas questões. E eu quero aqui parabenizar a FUNEV mais uma vez, na pessoa do diretor executivo, João Pedro, que tem feito um brilhante trabalho à frente dessa organização social. Nós sabemos que a FUNEV, ela, presidente Domingos Paula, ela não visa lucro, é uma instituição séria ligada à Una Evangélica. Então, eu acho que das organizações sociais aqui de Goiás, no meu ponto de vista, na minha ótica, é a mais séria que já, né, passou aqui por Goiás. Então, é isso aí, parabenizar, né, o chefe do executivo por essa decisão. Então, a gente está fiscalizando, a gente está de olho, e o que é bom, a gente tem que dar as mãos. E eu repito, a gente não é daqueles, quanto pior, melhor. A gente quer ver a coisa sendo resolvida. Então, nesse dia, eu me alegro muito e quero dizer aí à população anapolina, vamos fazer voto, vamos dar as mãos para que as coisas aconteçam. E mais, né, eu fiquei mais satisfeito que o Alfredo Abrão vai funcionar, né, de portas abertas. Então isso é bom, né, e também vai acelerar essas cirurgias que está represada. E nós não precisamos que avance, que as coisas aconteçam. Essa questão de partido, de candidato A, candidato B, não me importa. Cada um busca seu espaço e resolva a sua vida. Nós temos que resolver a vida da população. Eu não estou preocupado com opinião de político que quer ver o circo pegar fogo. Eu quero saber da solução dos problemas. Quem sabe o sofrimento das pessoas somos nós que somos vereadores. Todo dia a gente ligando. Eu estou precisando de ressonância, estou precisando de exame, estou precisando disso. E a gente não tem como fazer nada. Então, quando tem uma notícia boa, a gente alega, porque a gente vê que as coisas vão acontecer. Né? As coisas vão acontecer. Seja, é período eleitoral, não importa, não. O importante é resolver. Resolvendo, aí tá bom. Né? Aí nós temos que nos alegrar. Senhor presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado. O vereador Cabo Pérez Cacheta, que foi citado no sua fala e pediu um direito de resposta.
Presidente, muito me alegra sempre receber notícias boas, né? Quero parabenizar meu amigo, vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo, que sempre tem buscado soluções em todas as áreas, seja na área da infraestrutura, seja na área da educação e agora na saúde. Também fiquei muito feliz em saber que a FUNEV assumirá ali o Hospital Alfredo Abrão, né? Nós já sabemos que o Alfredo Abrão já é de portas abertas para questões de queimaduras e picadas de animais peçonhentos. Então, mais uma vez, prefeito Roberto Naves, preocupado com a saúde da população anapolina, como diz o vereador Delcimar Fortunato, vou usar as suas palavras, faz um gol de placa. Então, vereador, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser apolítico. Apolítico, você utiliza a política apenas para levar benefícios para a sociedade. Então, mais uma vez, o seu trabalho deu resultado para a sociedade anapolina. Muito obrigado e vou falar.
Obrigado, sequência. Vereador Suender.
Agora são 9h51. O policial federal Suender usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo. Sobre a tribuna para falar dois assuntos. O primeiro é o que eu sempre trago aqui, né, a dificuldade das pessoas relacionadas à saúde pública na cidade de Anápolis. Então, tem uma senhora, Maria Gildene da Cunha, que pede socorro lá no Hospital Alfredo Abrão. Dia 27 de agosto, eu encaminhei um ofício, eu entrei em contato com essa senhora e encaminhei um ofício para a Secretaria de Saúde, solicitando para que essa Secretaria de Saúde tomasse alguma providência para ajudar essa senhora, que na época estava internada há 15 dias no Alfredo Abrão e não conseguia fazer lá uma cirurgia retirada da sua prótese. A prótese dela inflamou, infeccionou, e ela não estava conseguindo fazer a cirurgia de retirada da prótese. Isso, 27 de agosto, faziam 15 dias, desde o começo de julho, né, do meado de julho, ela estava internada e não tinha essa condição, né, não dava essa condição de retirada dessa prótese. Hoje, conversando com ela mesma, já impera 23 dias, e eu vi que a Secretaria de Saúde nada fez também para ajudar essa senhora. Então está quase um mês aí internada a senhora Gildene, Maria Gildene da Cunha, para que possa retirar essa prótese, e nada foi feito. Então, estou solicitando aqui que a Secretaria de Saúde, né, mova pelo menos uma palha para poder resolver isso. Não fez nada ainda para resolver o problema dessa senhora, que já está quase há 30 dias e pode até perder a perna. Então, exigindo aqui do Poder Público Municipal, da Secretaria de Saúde, da Alfredo Abrão, as pessoas responsáveis pela saúde de Anápolis, que façam o procedimento de buscar resolver o problema da senhora Maria Gildene da Cunha e de tantos outros que também vem enfrentando. Só para salientar, ela já está internada quase 30 dias sem voltar para casa para fazer cirurgia e não consegue. A outra situação, gostaria de falar com o presidente aqui, com a mesa diretora, para realmente, né, tomar as devidas providências aqui, para que os projetos não fiquem na mesa dos vereadores aí até eterno. Né? E aqui eu já falei uma vez aqui, vou repetir, né, os três projetos aqui que está com o vereador Jackson Charles, que tomou vista desse projeto e não devolve o projeto, não sei porquê. Nós temos um projeto 22/2024 sobre a fibromialgia, né, que os possuidores de impedimentos de longo prazo instituiu o cartão de identificação para a pessoa com fibromialgia. Essas pessoas têm muita dificuldade. Então, é um projeto importante para quê, vereador Jackson? Atrapalhar a vida dessas pessoas. Né? Não, então, está com o vereador desde 5 de março, que não consegue, que ele não devolve esse projeto.
Só para informar o senhor, o projeto foi devolvido e está lá.
Está lá?
Está devolvido, tá?
Ok, obrigado. Então, essa eu tiro. Mas tem um projeto... Número 70 foi devolvido também? Porque consta no sistema que não foi. Aqui no sistema está. Tramitação, obrigatoriedade da de divulgação de custo de veiculação de publicidade nos meios de comunicação e outras providências. Data da última tramitação, 16 de maio, né, 16 de maio de 2023, há um ano. Já tem um ano que esse, pedido, esse processo também está com pedido de vista com Jackson Charles e ele não devolve esse projeto. Não sei se já devolveram também, só que aqui no sistema está como pedido de vista, há um ano. E tem um projeto de lei também, número 139, 2022, que institui no município de Anápolis. Esse é um projeto simples, o Dia Municipal dos Atiradores. Né? Nós temos hoje a modalidade, inclusive na Olimpíadas, dos atiradores esportivos. Então, a gente está criando também, aqui em Anápolis, o Dia desses Atiradores Esportivos, né? Que são os CACs, para ser comemorado anualmente no dia 23 de outubro. Projeto de uma lauda só, projeto simples, né, só para enaltecer o esporte, né, do tiro, do tiro prático, do tiro olímpico, é um enaltecer apenas o esporte, né, já tivemos aqui vários outros enaltecimentos de esportes aqui, e precisamos também de enaltecer esse esporte, um esporte que existe clube de tiro, enfim. Esse, a última tramitação desse projeto é 6 de dezembro de 2022, é a última ação, pedido de vista com o vereador Jackson Charles. Esse aqui está há quase 2 anos, é uma lauda só. Então, estou pedindo, né, para a mesa tomar as devidas providências que, e devolver, pegar esses projetos de volta para devolver para esses projetos andarem. Eles não podem ficar parados a bel prazer do vereador. Aqui, isso está no sistema. Se já foi devolvido, então eu agradeço aqui, eu vou dar outra olhada no sistema, né, se já foi devolvido, eu peço até que arrume o sistema, porque no sistema da Câmara Municipal está a última tramitação ainda desse formato aqui. Obrigado.
Obrigado, vereador Suen. Vereador professor Marcos.
Vereador professor Marcos, do PT, usa a tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio, na Jaiara, no Filósofo, no bairro de Lourdes, no Copacabana, no Industrial, você que acompanha as sessões todas as manhãs. Presidente, nós vivemos numa cidade com mais de 100 anos e que foi construída sobre um ribeirão, o Ribeirão das Antas. O Ribeirão das Antas não é um rio caudaloso, mas alimenta as bacias do Tocantins e do Araguaia com sua pequena contribuição. Mas, historicamente, sua contribuição é enorme para a cidade e esse é um tema que é urgente e essencial, a defesa das nossas nascentes e mananciais. Em Anápolis, pouco se discute sobre preservação do meio ambiente, sobre preservação das nascentes, sobre proteção dos mananciais e é preciso que cada vez mais nós aqui do Legislativo tenhamos uma atenção para essas questões. Em nosso mandato, nós atuamos na entrega e plantio de mudas, na conscientização nas escolas, em palestra nas faculdades e num diálogo aberto e franco com o mestrado em Ciências Ambientais da Unievangélica e com o mestrado RENAC, doutorado também RENAC, Recursos Naturais do Cerrado, da UEG, tentando encontrar saídas e dar nossa pequena contribuição para a discussão sobre a preservação do meio ambiente. Esse diálogo com a universidade, com a Casa do Conhecimento, é fundamental para que a gente encontre saídas no campo científico. Mas, mais que isso, nós temos desafios para a próxima década no que tange a meio ambiente no município. Expansão urbana, consolidar a nossa expansão urbana, conciliando com preservação ambiental. Nós precisamos apoiar a construção, sim, de novos prédios, de desenvolvimento, mas também a verticalização precisa dialogar diretamente com a construção de pulmões públicos, praças, parques e da proteção das reservas ambientais, de um mapeamento e construção de políticas públicas que ajude a preservar essas reservas ambientais. Nós defendemos aqui ainda a criação das hortas escolares e apresentamos projeto falando sobre a construção de hortelões urbanos, o que já acontece em Curitiba, em Florianópolis e em algumas regiões na capital, São Paulo também. Os hortelões urbanos retiram o lixo dos lotes baldios e, nesse local, associações, coletivos e grupos comunitários constroem hortas que promovem a distribuição de alimentos para pessoas carentes, fortalece as cozinhas comunitárias e garante segurança alimentar para quem mais precisa. Nesse sentido, é tarefa nossa aqui nessa casa alinhar e acompanhar o progresso da cidade, dialogando com sustentabilidade e com desenvolvimento econômico e social. Essa é uma tarefa do nosso mandato. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, vereador Cabo Pérez Cacheta.
Agora, 10 horas em ponto. Vereador Cabo Fred Cacheta usa a tribuna. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred Cacheta, ele é do PRTB.
Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa da minha amiga, vereadora doutora Trícia Barreto. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester, ou que também nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, infelizmente, mais uma vez, eu tenho que subir a tribuna para falar do pós-serviço da Saneago. Saneago, realmente, todo mundo que anda na cidade de Anápolis vê o serviço que ela faz e o lixo que ela deixa depois. Dessa vez foi o Parque Brasília, que foi contemplado com a sujeira que a Saneago fez. A Saneago vem, destrói calçadas, destrói asfaltos novos. Sabemos que é para uma melhoria. Isso é incontestável. Porém, aquela sujeira, aquela lixeira que ela deixa lá, restos de cimento, restos de concreto, que atrapalha até o proprietário a tirar, infelizmente, tem se tornado corriqueiro aqui na cidade de Anápolis. Então, eu gostaria de falar com o diretor da Saneago, Ricardo Suavinski, que só fica em Goiânia, para que ele possa dar um direcionamento. Ah, mas estão fazendo, já tem mais de 15 dias. E, infelizmente, ali na região do Parque Brasília, várias pessoas me procuraram com o lixo que a Saneago deixou depois de passar ali a encanação para o esgoto. Fora o asfalto, né, que cede com qualquer bicicleta que passa em cima. O asfalto é tão de péssima qualidade que qualquer bicicleta que passa em cima, ele cede. Mas também vamos falar de coisas boas, senhor presidente. Eu canso de falar da Saneago, mas eu tento melhorar para tentar falar de coisas boas. Eu quero fazer um agradecimento especial à nossa secretária de Obras e Serviços Urbanos, secretária Flávia, pelo belíssimo trabalho que ela tem feito em frente àquela secretaria. E agora, um pedido nosso ali, no mês de maio, que foram as trocas de lâmpadas normais para lâmpadas de LED ali, do setor Ayrton Senna, que realmente foi um pedido do qual o Sargento Pereira, um amigo nosso, inclusive estava aqui no plenário, mas saiu, vem lutando conosco, e agora a secretária conseguiu substituir todas aquelas lâmpadas, trazendo mais iluminação e, principalmente, segurança ali para aquela região. Então, muito obrigado, prefeito Roberto Naves, que realmente tem mudado a cara de Anápolis, tem transformado pequeno expediente. Obrigado pela pedido da parte aí, Luzimar. Inclusive, vou citar seu nome, caso você queira. Obrigado, Luzimar Silva, pela pedido da parte. Então, quero fazer um agradecimento ao prefeito Alberto Nassi, que tem feito essa substituição dessas lâmpadas, trazendo economia para a cidade, trazendo iluminação e, principalmente, segurança. É provado, cientificamente, nos locais onde são substituídas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, a diminuição dos índices de criminalidade, seja rouba pessoa, rouba residência. Então, O nosso pedido foi feito ali na data de maio, sabemos que tem todo um processo, mas foi contemplado. Então, prefeito Alberto Naves, muito obrigado mais uma vez. Secretária de Obras, Flávia, muito obrigado pelo seu empenho. Quero também fazer um agradecimento a um amigo que se faz aqui presente, Moisés da Silva, do qual realmente representa a cidade de Anápolis na questão do basquete. Moisés, presidente, e nobres pares, que não, para quem não sabe, foi o único que levou um time da cidade de Anápolis para um campeonato brasileiro sub-17 lá em Minas Gerais, do qual alcançou um resultado expressivo, elevando ainda mais o nome da cidade de Anápolis e do basquete anapolino. Então, Moisés, parabéns pelo seu trabalho frente à Associação de Basquete de Anápolis, parabéns pela sua dedicação e por tentar levar o nome de Anápolis a patamares ainda maiores. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Encerro o pequeno expediente. E queria fazer uma consulta ao plenário antes de abrir o grande expediente, para a gente fazer a inversão de pauta, para a gente poder votar o nosso projeto aqui, porque senão depois o vereador sai e não dá para votar o projeto. Quem é a favor, levanta a mão. Sim, então vamos inverter. Passa a palavra ao primeiro secretário para colocar os projetos em votação. Fazer verificação de colo, vereador João, vereador Luzimar, vereador Afonso, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Federico Godói, vereador Delcimar Fortunato, vereador Pessoa Marques, vereadora Celiane, vereadora doutora Pissa, vereadora Cleide, vereador Jackson, vereador Domingos, vereador Capoete Cacheta, vereador Ederson, vereador Alex, vereador Ramilton, vereador Lisier, vereador Edmilson, vereador Jean, vereador Hélio e vereador policial federal Suente. Qual é o suficiente? Então, faço a invenção de pauta e já peço para colocar os projetos em votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 123 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre o Dia Municipal da Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto da vereadora Cleide Lari, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto do vereador João da Luz não está presente, é retiro de pauta e passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 80, projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 81 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suenda, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas do município de Anápolis e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Suendo está em discussão. Discutindo,
doutor. Na verdade, eu já discuti esse projeto ontem, né? Eu falei em tribuna, só pedi mesmo os pares a votação positiva nesse projeto. É um projeto de suma importância, onde as pessoas, as crianças, né, que têm aí o transtorno do espectro autista e outras deficiências intelectuais ou cognitivas, não conseguem se expressar muito bem dentro de um UTI, ali sozinha, né? Então, a pessoa que tem proximidade com ela, os pais, familiares, né, podem, presente ali dentro da UTI, junto aí com a equipe médica, fazer um tratamento melhor para esses pacientes. Então, é só para pedir o voto favorável aí, que é um projeto realmente muito importante que visa atender essas pessoas. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado. O projeto vereador Sainz está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de resolução número 151 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 4, de 2 de junho de 2015. Do regimento interno da Câmara de Coordenados. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Não havendo só, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários
em festa. Questão de ordem. Qual alteração que está sendo feita aí exatamente, o regimento?
São pequenas alterações, só para poder funcionar os trabalhos dentro do Poder Legislativo mesmo.
Pode ver, o secretário?
Pode. É porque é o seguinte, tinha muito erro de português no regimento. A gente corrigiu. Só isso. O projeto está em votação, votação simbólica, os concais se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Senhor presidente, eu peço licença aos pares, que eu tinha uma consulta marcada, e eu vou solicitar a nossa segunda secretária, Cleide Lar, para que faça a leitura das moções, indicações e requerimentos. Obrigado.
Obrigado, moções, indicações e requerimentos vão ser lidos pela vereadora Cleide Lar.
Dez horas, 10 minutos.
Indicação de número 378, indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminhada minuta a um projeto de lei que garante o recesso escolar aos servidores, professores e administrativos lotados nas unidades de ensino da rede municipal de educação, de autoria do vereador Alex Martins, Domingos Paula e Jackson Charles. Indicação de número 377, indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando que encaminhe projeto de lei para permissão do saque de trafegagem em faixas exclusivas de corredor aos ônibus, do vereador Jackson Charles. Indicação do vereador Delcimar Fortunato, indicação de número 281, requer que seja enviada a indicação ao prefeito de Anápolis da Secretaria Municipal de Obras, de Anápolis, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Rio Verde, Vale, quadra 55, chácara 4, bairro Paraíso. Indicação do vereador policial federal Suender. Indicação de número 294, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a inclusão de uma premiação específica para a categoria de pessoa com deficiência no evento de corridas de rua promovido por este município. Indicação, requerimento, vereador Afonso Industrial, requerimento de número 2906, requer encaminhamento de ofício à diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a construção da rede de esgoto em toda a extensão do bairro industrial Monir Calixto, Jardim Esperança, Conjunto Nova Aliança, Residencial Girassol, Residencial do Cerrado, Cidade Industrial. Requerimento de número 2907, requer encaminhamento de ofício a Quebec, solicitando em caráter de urgência que seja realizado semanalmente o serviço de coleta de lixo em toda a extensão da Rua das Flores, Rua União, Rua Vale do Saron, bairro Jardim Esperança, Anápolis. Requerimento de número 2908, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja feito recapeamento em toda a extensão do bairro residencial Girassol. Requerimento número 2916, encaminhamento à CMTT solicitando em caráter de urgência que a instalação de placas indicativas horizontal e vertical em toda a extensão da rua SC2, esquina com a rua SC11, setor Santa Clara. Requerimento de número 2907. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada de LED na rua Matão, quadra 49, lote 29, bairro Jardim Alexandrina. Ainda em tempo, o gabinete do vereador João da Luz justifica a falta em sessão plenária nesse dia 4 de setembro por estar em agenda externa. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato, de número 2855, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, encaminhado à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de suporte do bocal da luminária e da lâmpada do poste, localizado na rua PP 12, Travessa 7, quadra 23, Casa 2, Parque dos Pirineus. Requerimentos do vereador Frederico Botelho. Vereador Frederico Godoy, requerimento de número 2170, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza por toda a extensão da Escola Municipal Lar São Francisco, em caráter de urgência, localizado na Rua Larga, número 320, bairro Jardim Calixto. Requerimento número 2171, encaminhado, do vereador Frederico Godoy, encaminhado à CMTT, solicitando o serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência, localizado na rua, dos postos localizados na rua PB22, quadra 50, lote 20, do Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento de 2249, vereador Frederico Godoy, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência nos postos supracitados, localizado na rua Salgado Filho, número 663, Jardim Nações Unidas. Requerimento de número 2250, encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na rua Wesley S. Rodrigues, quadra 2, lote 6, bairro Parque das Primaveras. Requerimento número 2334, encaminhado à CMTT, solicitando troca de lâmpada em caráter de urgência na rua Rua 9, quadra 16, lote 20, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento número 2461, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando tapa-buraco em toda a extensão das ruas Miguel Abraão e Rua dos Engenheiros, bairro residencial Alfredo Abraão. Requerimento número 2462, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a inclusão da Rua Barão de Cotegipe, bairro Dom Pedro II, no programa de asfaltamento de pontas de ruas da Prefeitura. Requerimento número 2471, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja feita a limpeza de roçagem de um lote baldio na seguinte endereço: Rua Mauro Inácio Borges, quadra 13, lote 1, Vivian Park. Requerimento número 2473, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a instalação de um container para coleta de lixo no seguinte endereço: Rua Anápolis, Parque Calistópolis, em frente ao Convento Fraternidade Arca de Maria. Requerimento de número 2474, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco no seguinte endereço: Rua 22, número 343, quadra 60, lote 1, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Jackson Carlos. Requerimento número 2743, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de troca de lâmpada na Rua Topazio, quadra 7, lote 3, bairro São Sebastião. Requerimento número 2744, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Amélia Azevedo Batista, quadra 3, lote 30. Residencial Alphaville. Requerimento número 2745, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de troca de lâmpada na Rua 8, quadra 16, lote 10, Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento número 2746, encaminhado à empresa, a Grupo Equatorial de Energia, para a realização de poda de árvore entrelaçada em fios de rede elétrica na Avenida Maria Gonçalves de Souza, quadra 16, lote 28, setor sul, primeira etapa. Requerimento de número 2889, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Rio Negro, quadra 3, lote 3, na Vila Operária. Requerimento de número 2909, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para viabilidade de instalação de lombada física, barreira eletrônica ou faixa elevada na Rua Canela Branca, Aldeia dos Sonhos. Vereador Jean Carlos. Requerimento número 1201. Vereador José Fernandes. encaminhada à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar o serviço tapa-buraco na rua Bogotá, quadra 9, lote 19, bairro Parque das Nações. Requerimento de número 1202, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Pérola, Jardim Ana Paula. Requerimentos de número 1203, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço tapa-buraco na extensão da Avenida Rodovânio Rodovalho, bairro Eldorado. Requerimentos de número 1383, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua A, Vila Corumbá, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral, bairro Maracanãzinho. Requerimento de número 1284, encaminhados à Saneago para providenciar com urgência a manutenção do hidrômetro localizado na Rua Acuípe, bairro Somerville. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Lizier José Borges. Encaminhada de número 2886. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a execução de limpeza e desentupimento de bueiro localizado na Avenida Perimental Norte-Sul, em frente à quadra 10, lote 11, no bairro Jardim Europa. Requerimento número 2888, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpadas em poste na Rua Inglaterra, em frente à quadra 11, lote 3, bairro das Nações Unidas. Requerimento do vereador Policial Federal Stuender. Requerimento de número 2876. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando estudo técnico e a respectiva tomada de medidas a fim de viabilizar a construção da galeria pluvial em toda a extensão da Avenida Elza Stanteberg, Filósofo Machado. Requerimento de número 2872. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a instalação de placas proibido jogar lixo em toda a extensão da Rua FC22, Residencial Flores Cerrado. Requerimento número 39. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão das ruas da região do bairro Chacras do Vale das Antas. Requerimento número 2877. Encaminhados à CMTT, solicitando a respectiva tomada de medidas a fim de viabilizar a intensificação e da fiscalização de trânsito no setor central, considerando que muitos motoristas têm utilizado de forma inadequada as áreas de embarque e desembarque para estacionamento. Requerimento? Também não tem mais moções, indicações, requerimentos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Retorno a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Jackson. Não há ninguém inscrito pela ordem, comunicação. Então, eu abro.
Comunicação, presidente.
Sim, eu vou terminar a comunicação. Vou abrir o grande expediente.
Não, primeiro o grande expediente. Presidente.
Então tá, abri o grande expediente. Primeiro o vereador Jean Carlos, depois o vereador João da Luz.
Agora 10h23.
Correção aí, presidente. João Feitosa. João da Luz não está presente hoje aqui, não.
São 10h23.
Bom dia. Obrigado, presidente. Domingos Paula. Cumprimento os demais colegas, todos os que nos assistem aqui na transmissão da TV Câmara, Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente. Ainda na oportunidade desse grande expediente, não poderia deixar de reportar também essa importante decisão, embora tardia, mas importante decisão, vereador José Fernandes, de abertura, de portas abertas, transformação do Hospital Alfredo Abrão em portas abertas.
Isso, na verdade, era um pleito que, desde o primeiro momento, eu apresentei e nós, dessa casa aqui, vereador Jacques, aprovamos formalmente, em 27 de fevereiro de 2023, uma indicação nesse mesmo sentido. Essa indicação que veio a ser confirmada e corroborada pelo entendimento também do Tribunal de Contas dos municípios, especialmente da Auditoria de Saúde Pública, da FOCOP responsável pelo município de Anápolis. Então, quero aqui relembrar que essa pauta e essa decisão e essa necessidade era um clamor, sobretudo, da população napolina. Não apenas, João, da população residente da região norte, porque a partir do momento que estrangula a UPA da Vila Esperança, o prejuízo é para toda a cidade, sul, norte, leste, oeste, e com certeza a estrutura do Hospital Frei D'Abrão deveria de muito tempo já estar sendo utilizada para atendimento em tempo integral, atendimento de portas abertas e amenizar, sobretudo, o problema da saúde pública municipal, que também sofre consequências por conta da regulação estadual. Então, em que pese, né, eu lamentar que tenha sido uma decisão tardia, nós esperamos que traga, né, benefícios e melhorias à rede pública municipal de saúde, sobretudo a você, cidadão, que sofre para ter o acesso ao atendimento. Nós temos esperança que possa ser, né, uma decisão e não apenas publicada, mas também na prática o resultado positivo para que vocês, as pessoas que estão muitas vezes procurando atendimento, assistência médica, possa ser atendido brevemente, sobretudo na região norte. Cidadão que tem que sair lá do Dom Felipe, atravessar a cidade por 25 quilômetros para ser atendido na UPA. Você, morador da Aldeia dos Sonhos, vocês do Ana Carolina, vocês da Grande Jaiara, Recanto do Sol, a expectativa é que isso traga efetivamente melhorias no atendimento e desafogo para vocês, moradores da região sul. Então, essa indicação que aprovamos aqui, essa casa, por unanimidade, em 27 de fevereiro de 2023, agora está se confirmando, sobretudo na abertura das portas abertas do Frei D'Abrão. Que Deus abençoe, que aquela unidade possa trazer alento e melhorias para amenizar a dificuldade da saúde pública municipal. Ainda na questão da saúde, eu quero reforçar a Secretaria de Saúde aqui para que possa averiguar o serviço de odontologia móvel, que era um serviço importante. Eu observei ali uma paciente que é cadeirante, que precisa já extrair o siso, que precisa de atendimento domiciliar. Então, nós não podemos perder esse serviço importante. Então, ontem eu conversei com a colega Milene, espero que ela possa olhar essa demanda importante e poder, né, assistir as pessoas que necessitam do atendimento idoso, a pessoa que tem um problema de mobilidade, cadeirante, e depende da odontologia móvel, um serviço importante que foi criado e que não pode ser desprezado. Precisa manter essa equipe. Me parece que houve problemas por conta de credenciamento, Jacques. Precisamos reportar isso aí para revitalizar esse importante serviço que deve estar à disposição da população. E, sobretudo, são pessoas carentes e pessoas que já sofrem com a condição de saúde, com a limitação, e precisa desse atendimento domiciliar. O serviço de odontologia móvel possa retornar imediatamente à população. E ainda, aproveitando aqui os 5 minutos que me restam, eu quero aqui, o João Feitosa falou que o João da Luz não está, mas nós aprovamos uma indicação aqui também, dizer agora do programa Eu Loto Minha História. E essa indicação foi no sentido que a GEAB pudesse estudar a viabilidade de disponibilizar a vocês contemplados o programa Eu Loto Minha História, programa que foi aprovado nessa casa pela administração municipal, e onde mais de 600 pessoas, João, foram contempladas com o Meu Lote Minha História. O problema agora é que muitas dessas estão tendo grande dificuldade porque não tem um recurso disponível e nem estão conseguindo financiamento. Por quê, Jacques? Não conseguiram ainda a tal averbação na matrícula. Então, nós precisamos ver com a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário qual a alternativa legal, sobretudo para dar celeridade nessa verbação, para que essas pessoas tenham condição de em tendo capacidade financeira, aprovar um financiamento. Mas para isso precisa de ter a verbação de matrícula dessas doações, dessas contemplação no programa Meu Lote Minha História. A lei complementar 493, que nós aprovamos aqui em 2022, ela declara e dispõe, dentre outras situações, que o município iria captar recursos, sobretudo com a venda de imóveis e também demais alternativas da busca de recursos captados para poder viabilizar, inclusive, a construção. Inclusive, citaram no primeiro momento a doação de cheques na ordem de R$10 mil. Posteriormente, foi alterado por força da lei complementar 498, onde passou a definir isso por decreto municipal. Então, quero cobrar da administração municipal aqui que regulamente e que nos mostre, encaminhe essa casa, se foi efetivamente captado algum recurso para o Fundo Municipal de Habitação, para vocês que foram contemplados, são mais de 600 famílias, para que possam ter acesso aos recursos e poder efetivamente construir a sua moradia. Porque foi um passo importante para muitos conquistar o lote. Mas agora vem um problema sério, a construção da sua edificação. E existe um prazo, Afonso, para que essa pessoa contemplada, que tem um termo já de cessão de posse, salvo engano, de 6 meses, para efetivamente edificar, sob pena de perder o seu benefício. Então, nós queremos pedir à administração municipal e também ao governo estadual, junto à GEAB, que disponibilize linha de crédito ou até mesmo subsidie essa construção por meio dos recursos da Agência de Habitação do Estado de Goiás e que o município possa efetivamente promover essa arrecadação e contemplar esses beneficiados do lote com os recursos necessários. Muitas pessoas têm nos procurado e no dia a dia do trabalho aí na cidade, tendo sido cobrado, olha, consegui, foi importante, mas agora nós estamos com um problema, não consegue construir, não consegue financiar e nós precisamos de uma alternativa. São pessoas, João, carentes, não têm recursos, beneficiados com o lote, senão isso vai acabar gerando a chamada, os chamados contratos de gaveta, a especulação imobiliária e, mais uma vez, causar prejuízo aos beneficiários do programa. O programa foi importante, nós sabemos que tem algumas áreas que estão sob juros, mas na grande maioria dos locais que são possíveis a construção, a população está, esses beneficiários estão sofrendo porque não tem um recurso. Então, pedir à administração municipal, prefeito municipal, a procuradoria do município e também a AGEAB do Estado de Goiás, que criem uma alternativa para que esses beneficiários do programa Meu Lote Minha História possam efetivamente receber os recursos necessários ou criar uma linha de crédito alternativa para que eles possam constituir, adquirir seu crédito e efetivamente construir sua moradia. No mais, são essas as considerações e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. E se já tem, vereador, quanto foi o estudo de programa, eles podem fazer o financiamento pela Caixa para fazer a construção. Na sequência, vereador João Feitosa.
Agora, 10h32, vereador João Feitosa, do Progressistas, usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. É verdade, senhor presidente. Já foi contemplado, né, essa questão de financiamento do Meu Lote Minha História. Mas parabenizo o novo vereador Jean Carlos também, porque realmente, os entraves que existiram dentro desse Meu Lote Minha História, as pessoas, os contras, não queriam que realmente essas pessoas que vivem vulnerável não pudessem ter assim, sua casa. Eu tenho passado, andado na cidade de Anápolis e vejo muitas pessoas construindo, inclusive com financiamento. É certo que foi garantido um cheque para que as pessoas pudessem estar usando, né, fazendo com que a construção venha mais rápido, mas infelizmente ainda ainda não está sendo colocado. Mas eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves, o tanto quanto ele tem trabalhado, e a procuradoria também, é para reverter os imbróglios, os contras, eu tenho certeza que vai estar sendo resolvida essa questão do meu lote Minha História, que não vai ficar só na história, vai sim ser concretizado. E também, seu presidente, falando aqui na questão da saúde, saúde realmente está capenga. Mas está capenga, não é só em Anápolis, não. Está capenga no Brasil, vereador Jadson. Aqui em Anápolis, eu sou prova que quando veio a Covid para cá, o prefeito Roberto Naves me chamou no gabinete e determinou para que a gente conseguisse resolver a questão daquela extensão da Santa Casa naquele hospital que... Como é que é o nome do hospital lá? Norma, justamente, isso, Norma Pizarro. Nós fomos para lá e conseguimos, em tempo recorde, fazer com que a ligação pudesse ir para lá para que fosse atendido as pessoas na questão do Covid. E foi aberto lá, parece que foi 25 leitos, por aí, eu não lembro mais, mas a energia, o prefeito Roberto Naves determinou que fosse resolvido imediato. E ele pagou, em contrapartida de um débito que tinha lá, mais de 150 mil reais para que pudesse ser ligado àquela demanda. Conseguimos. E Anápolis não foi diferente. O que nós não temos aqui em Anápolis é médico. Os médicos hoje, infelizmente, não querem atender pelo SUS, pelo governo federal. Preferem atender em clínica popular do que atender no SUS. Né? Então, assim, está sendo desdobrado. O Roberto, o prefeito, está fazendo hospital e hoje... Graças a Deus, vai se transformar a partir de ontem e hoje. As pessoas na cidade de Anápolis, como desde o primeiro momento, vai ter sim a sua dignidade de poder estar sendo bem atendido nos hospitais aonde que vai ser gerido pela FUNEV. Então a gente tem mais que torcer para que realmente Anápolis seja diferente do restante do país, do restante do Brasil. A gente torce para que isso aconteça, porque realmente tem muita gente, o vereador Alex Martins, tem muita gente sofrendo. Mas é culpa de quem? Anápolis recebe tanta gente de todas as cidades, né, do Pirineus aí, para ser atendida aqui. E o que o governo federal faça para a cidade, para a Secretaria de Saúde, o prefeito tem que repor o dobro para que possa acontecer um atendimento melhor. Se não estava pagando médico, é porque realmente a empresa que estava lá não estava contribuindo para que pudesse, né, ser pago. Isso aí o novo vereador, o líder do prefeito, sabe se expor melhor, mas a gente tem acompanhado, realmente precisa, sim, de uma assistência de saúde melhor e com certeza já está e vai fazer com que as pessoas tenham realmente o seu atendimento e não fica aí na fila, não fica em corredor. É dignidade e tem que ter propriamente dos gestores dos hospitais. Senhor presidente, também aqui estive conversando agora de manhã com meu amigo Paulo Amparo. Ele está nos convidando para participarmos da Santa Missa dos Romeiros, às 19h30, ali na Praça dos Romeiros, agora no próximo dia 8. Paulo, pode deixar pelo menos a minha parte, a gente vai estar. E fica aqui o convite estendido aí a toda a comunidade da cidade, porque lá é uma santa missa mesmo, ali naquela praça. Que Deus, Nossa Senhora, continue te abençoando. Você realmente é uma pessoa que tem preocupado aí na questão de evangelização dentro da igreja católica, procurando sempre levar boas novas a todos a todas as pessoas católicas. Parabéns, Paulo, e tenho certeza que nesse momento Deus vai estar presente, né, nessa santa missa. Senhor presidente, era isso. Por mais, muito obrigado. Hoje, quarta-feira, uma semana de bênção a todos vocês. Que nossa mãezinha Maria Santíssima passa à frente, sempre nas dificuldades, nos obstáculos da nossa vida, para que nós possamos sempre trabalhar com dignidade e com respeito a todos nós. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Convido o último orador do grande expediente, o vereador Jackson Chaves.
São 10h38. Agora o vice-presidente, líder do prefeito, vereador Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna do grande expediente.
A mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente e cumprimentar a todos aqui no auditório, na pessoa do Lucas, o Luquinha, que mora no meu coração. Obrigado pela presença. Luquinha estava doente, mas agora ele está aí, ó, vibrando ali pela presença dele no plenário. Presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje eu não vou nem debater aqui questões trazidas nessa tribuna pela oposição capenga, porque agora não é hora disso, não, é hora de trabalhar, é hora de mostrar resultado, e nós não podemos perder tempo, não. É mais ou menos o seguinte: se faz, está ruim, se não faz, está ruim também. Então a gente não sabe quando a coisa deve, o que é bom, o que é ruim, porque parece que os discursos são muito mais voltados para o embate do que para o próprio debate. Então vamos ignorar isso aí não vai nos levar a nada. Eu quero falar de notícia boa. Eu só falo de notícia boa, doutor Zé Fernandes. Tem um vereador que gosta de falar de coisa boa nessa tribuna, é o vereador Jackson. E eu tenho, ao longo do meu mandato, me pautado e me credenciado na defesa da profissão do taxista na cidade de Anápolis. Eu tenho tomado decisões aqui no Poder Legislativo que engrandece, valoriza, enaltece o profissional taxista, e eu digo isso pela alteração que nós fizemos na lei, que deu condições para que os taxistas pudessem fazer a escolha de cores na aquisição do seu veículo, onde antes nós, Anápolis, o táxi só podia ser prata, e nós alteramos a lei, e agora os taxistas, com muita felicidade, estão podendo escolher o preço melhor, a cor que mais lhe convier, e estão comprando os táxis nas cores preto, prata, branco e cinza, graças à nossa intervenção. Mas eu tenho nos taxistas uma profissão de glamour. Eu vejo nos taxistas uma profissão tradicional e que deve ser valorizada, preservada e fortalecida. E diante disso, nós estamos dando mais um passo adiante na valorização e defesa dos taxistas da cidade de Anápolis. Apresentei hoje, protocolei no dia de hoje, uma indicação ao Executivo Municipal. Já tive uma conversa com o secretário responsável na CMTT, secretário Fernando Cunha, já tive uma conversa com o Procurador-Geral do Município e já tive uma conversa com o prefeito Alberto Naves. E hoje nós estamos apresentando aqui uma propositura, uma indicação ao senhor prefeito Alberto Naves, solicitando que seja encaminhado para essa casa o mais breve possível, ainda neste ano, um projeto de lei que permita que os táxis em Anápolis também trafeguem na via exclusiva de corredor de ônibus. Nós estamos entre duas grandes capitais, entre Brasília e entre Goiânia. Duas capitais pujantes, fortes, economicamente fortes, que contribuem muito para o PIB nacional. E Anápolis, uma cidade, o maior centro industrial do centro-oeste brasileiro está em Anápolis.
e nós ainda estamos caminhando de passos de tartarugas. E essa proposta, que tem como objetivo autorizar os táxis também trafegar em via exclusiva de corredor de ônibus, já acontece em Brasília e em Goiânia. O Código de Trânsito Brasileiro dá essa oportunidade para que os municípios possam fazer essa regulamentação. O artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro diz: quando é que não se pode multar veículos que estão transitando nas vias de corredor de ônibus? Obviamente, os ônibus. Em segundo lugar, casos de excepcional necessidade, como ambulâncias, etc. E o outro item é táxis, quando autorizado pelo Poder Executivo e órgão competente municipal. Então, por esse motivo, perante a lei, não há nenhum empecilho que seja encaminhada essa lei para que nós possamos dar mais esta valorização aos taxistas. Dizendo a importância dessa mudança, eu diria que ela passa muito pela possibilidade de aproveitamento de tempo. Os taxímetros hoje, eles somam o tempo de acordo com o metro quadrado rodado. Se o táxi ficar parado em uma via pública por muito tempo, significa menos dinheiro para esses taxistas. E, obviamente, a pessoa que está utilizando o veículo fica agoniado, perde tempo e, possivelmente, perde dinheiro e negócios. Então, esta alteração, ela também, além de incrementar, ela viabiliza, desafoga o trânsito, valoriza o profissional taxista e ainda valoriza as pessoas e os usuários. Dizer que os taxistas, ao longo do tempo, têm tomado uma pancada muito grande com a vinda de outras alternativas de transporte, que eu não tenho absolutamente nada contra. Que, inclusive, faço apelo para que seja feito imediatamente, o mais rápido possível, a regulamentação dos Uberes na cidade de Anápolis. Mas os taxistas, ao longo dos anos, por serem um veículo que tem sob a sua batuta a fiscalização da Companhia de Trânsito Municipal, o pagamento de impostos e as exigências que são feitas para que eles possam trafegar, acabam inviabilizando financeiramente as profissões dos taxistas. Conheço vários taxistas, alguns com mais de 60, 70 e 80 anos, que até hoje ainda cuidam das suas famílias através dessa profissão. E cabe a nós, sabendo da importância dessa profissão, nós estarmos aqui atentos para que elas continuem forte e pujante no município de Anápolis. Dizer que a alteração que nós fizemos, presidente, há pouco tempo, quando nós autorizamos a aquisição de veículos de outras cores, trouxe novamente à baia de Anápolis o táxi e o transporte executivo, que obviamente é utilizado na cor preta. E antes, não era possível isso acontecer, porque os táxis eram só pratas. E nós abrimos mais esse leque com a vinda da alternativa e a pluralidade de cores para que os táxis pudessem adquirir os seus veículos. Portanto, eu estou apresentando mais uma vez, mais uma proposta para valorizar, engrandecer e fortalecer a classe de taxistas em Anápolis. Quero agradecer os taxistas que eu estive visitando durante a semana e nessas visitas eu pude absorver esta grande necessidade que eles estão enfrentando. E eu estou aqui hoje cumprindo com a minha obrigação, o meu papel, o meu dever e a minha palavra de gestor público e representante. É assim que eu me intitulo, dessa classe tão importante para a cidade de Anápolis, para Goiás e para o Brasil e, por que não, para o mundo. Então, um forte abraço a todos os taxistas de Anápolis e dizer que podem contar sempre com o apoio incondicional do vereador Jackson Charles aqui nessa casa e sendo elo de ligação junto ao Poder Executivo para buscar mais e mais melhorias e valorização para os senhores taxistas de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, encerro o grande expediente. Encerro a hora do dia e abro as comunicações. Vereador Jean e vereador Edmilson.
Obrigado, presidente. Quero aqui, sobretudo, comunicar a realização da tradicional missa dos Romeiros. Santa Missa dos Romeiros será realizada em sufrágio pelas almas de nossos queridos Romeiros de Aparecida, domingo às 19h30, domingo 8/9, e esse é o 26º ano, né, desde a ocorrência daquele trágico episódio, ali na tradicional, na Praça dos Romeiros, que tivemos a oportunidade de promover o tombamento, onde tem aquele monumento em homenagem. Então estão todos convidados aí, sob a coordenação aí deste ano da Paróquia São Pedro de São Paulo, e o ano passado foi da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, há essa intercalação, e aos moradores da região, a todos os católicos, né, e a todos aqueles que se comoveram e respeitam, né, em homenagem a essas vítimas e às famílias, estará sendo realizada ali a Santa Missa dos Romeiros. Então fica todos convidados para domingo às 19h30 na Praça dos Romeiros, da Avenida Presidente Kennedy.
Devolvo. Obrigado, vereador Edmilson.
Senhor presidente, usa comunicações, fazer um pedido especial ao Roberto Naves, aquela promessa que ele fez para mim, para o senhor, do recapeamento da via da igrejinha, a via principal. Ele fez aquela promessa para a gente e o povo lá já está cobrando a gente. Começa ali no posto presidente até ali no campo do Renascer. Obrigado, devolvo a palavra. E vários vereadores já fizeram esse pedido, não só eu.
Comunicando.
O João Feitosa. Então eu quero reforçar, viu, João? Vamos pedir o Roberto Naves, cobrar dele aquele campeamento ali, que ele está um caos, ali está muito ruim aquela avenida. Você sabe disso ali, assim, né? Você passa ali todos os finais de semana, você está sabendo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Suender.
Não, só para comunicar aí a toda a região norte, né? Que a gente está atento a essa questão. Fico feliz, né, do Alfredo Abraão possa ser de portas abertas realmente. Então a gente está atento, já foi uma cobrança aí há 3 anos, né, durante 3 anos, desde quase o início do mandato, que a região norte pudesse ter um pronto-socorro 24 horas, algo, né, de portas abertas. Aí fez o centro médico, que já deu uma adiantada, e agora, né, com essa promessa de abrir as portas do Alfredo Abraão também. Então, isso aí é um trabalho que é gratificante, que a gente vem fazendo aí desde os 3 anos, né, que queria esse lado positivo, né, para a região norte. Então, fico feliz de saber dessas informações, né, que foi feita até pela mídia, sobre a questão das possibilidades, né, das portas abertas. Então, a gente vai estar atento realmente para que isso funcione, para que dê certo, para que realmente a região norte ali possa ter o seu centro médico, o seu pronto-socorro 24 horas, que é muito difícil, e a gente até já falou isso aqui em sessão plenária, em tribuna, que é muito difícil para essas pessoas deslocarem até a Vila Esperança, a UPA da Vila Esperança. Então, esse trabalho que a gente efetuou durante esses 3 anos aí, solicitando, requerendo, né, brigando, né, por essa...
Desculpa, vou terminar a sessão, falta de costa. Só por proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco para o dia 9 de setembro.
São 10 horas e 52 minutos, 10h52. Mais uma vez, por falta de quórum no plenário da Câmara, o presidente Domingos do Cedro encerra uma sessão ordinária.
E agora a próxima, só segunda-feira, Orisvaldo?
Exatamente, na próxima segunda-feira. São 10 horas e 52 minutos. Um abraço, Marcos.
Um abraço, valeu.
A gente volta na segunda-feira com a transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. A você ligado com a gente aqui no canal da TV Câmara, no YouTube e também na Rádio Manchester 93 FM. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá.